Sim. Senhores deputados, muito bom dia. Temos quórum e, portanto, condições de funcionamento. Entramos logo de seguida na ordem de trabalhos. Temos apreciação da ata 159. Há objeções? Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 2, apreciação e votação do parecer da proposta de lei 177, que aprova as GOP. O relator é o Sr. Deputado Bruno Dias. Não sei se quer fazer alguma apresentação ou se remetemos para o relatório. Comendante.
Oh, Sr. Presidente, é isso mesmo. Eu dava o documento por apresentado e o merecido okay. Dele próprio. Tem lá parte apenas quase... quase copiada em termos curtos daquilo que está no documento em relação aos setores. E depois a opinião, é a opinião, já se sabe.
Certo. Senhores deputados, temos em apreciação o relatório sobre as GOPs apresentado pelo senhor deputado Bruno Dias. Alguém se quer inscrever para comentar ou podemos passar à votação? Não havendo comentários, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Podemos passar ao ponto 3, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 178, que aprova o OE 2014. Foi relatora a senhora deputada Mariana Mortágua. Quer fazer alguma apresentação?
Posso fazer, Sr. Presidente?
Faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, o parecer que aqui apresentamos procura refletir alguns dos pontos que, na opinião do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, são importantes de salientar na proposta de lei do Orçamento de Estado de 2014. Para além do cenário macroeconómico apresentado, que tal como acontece no caso das GOP, apresenta algumas reservas que nos parecem que não estão suficientemente salientadas, nomeadamente dos potenciais impactos mais recessivos que o esperado decorrentes das medidas de austeridade. O parecer faz uma apresentação das medidas de consolidação orçamental, tal como estão apresentadas no relatório da proposta de lei. Sobre as medidas de política económica, também apresentadas, baseadas em 7 eixos principais aqui transpostos e das principais medidas de orçamentação da parte do Ministério da Economia. Relativamente às conclusões, pareceu-nos importante salientar 3 pontos para além da questão do enquadramento e do cenário macroeconómico. A primeira é que não nos parece haver uma coerência entre os objetivos ou enunciados de recuperação económica e de viragem de ciclo que são enfatizados como sendo a prioridade deste governo para 2014 e depois medidas de política económica que se cingem aos cortes orçamentais. E, portanto, parece-nos que há aqui alguma incoerência do ponto de vista de promoção de crescimento económico com medidas puramente de cortes, sem que as medidas que visam o aumento do emprego e a dinamização da economia sejam especificadas, quantificadas e estendidas ou com uma explicação mais detalhada. Por outro lado, de salientar que há um conjunto de medidas transversais e que irão atingir o Ministério da Economia no valor de 8,8 milhões de euros que não estão especificadas também no relatório do Orçamento do Estado e, portanto, torna-se complicado avaliar qual vai ser o impacto destas medidas a que elas se referem. E, por último, um fator que não podíamos e achamos que é demasiado importante para ficar de fora da reflexão sobre esta proposta, que diz respeito às dúvidas que ela levanta relativamente às questões constitucionais. Tem sido um debate aceso, há muitos pareceres de constitucionalistas que apontam para a inconstitucionalidade de algumas das medidas do Orçamento de Estado, nomeadamente da redução salarial. Já temos experiência de orçamentos passados em que por 6 vezes as medidas foram declaradas inconstitucionais e, portanto, achamos que não podemos mais uma vez olhar para o lado desta questão e exatamente pelas questões constitucionais que levanta, que esta proposta de lei não está em condições e nem achamos que uma proposta potencialmente inconstitucional esteja em condições de ser batida em plenário. É isso.
Obrigado, Sra. Deputada. Apresentado o relatório, dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Menezes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, ainda que isto seja relativamente inédito para mim nesta Comissão e nos anos que cá estou, gostaria de comentar um pouco este parecer. Na parte dos considerandos, achamos nós, em nossa opinião, que os mesmos extravasam um pouco aquilo que é uma análise objetiva do documento, com uma série de adjetivações e opiniões em sete considerandos que normalmente veríamos plasmadas numa secção que é da opinião do relator. Mas até aí tudo bem. Aquilo com que discordamos totalmente, tudo bem no sentido em que não nos incomodaria muito receber um parecer deste género da Sra. Deputada Mariana Mortágua, é um dos primeiros pareceres que faz aqui na Comissão, não veríamos com problemas de maior essa situação. Agora, no que diz respeito às conclusões, as mesmas têm mais um cariz, novamente, da opinião do relator e não de conclusões propriamente ditas, de um parecer de comissão. Porque um parecer de comissão, entre outras coisas, deve verificar se a apresentação da proposta de lei é feita de acordo com os termos regimentais ou com a Constituição, neste caso por ser matéria de Orçamento de Estado, deve dizer se incide ou não exclusivamente sobre as áreas constantes da mesma proposta de lei e, no fim do dia, devemos ou não dizer se está preparado para subir a plenário. Ora, aí é que está a parte inédita, é que eu não conhecia a Sra. Deputada Mariana Mortágua como uma iminente constitucionalista da nossa praça. Mas, para além disso, isto é um parecer da Comissão e não cabe à Comissão, não cabe sequer ao Parlamento pronunciar-se sobre se determinada matéria é ou não é constitucional, porque presume-se que todas as leis que daqui saem são leis que estão em total coincidência e acordo com as leis da República. Quando há dúvidas disso, é para isso que existe um Tribunal Constitucional. Por isso, Sra. Deputada, nós o que lhe pediríamos é que, se quiser transportar as partes das conclusões, esta última parte, a página 13, para as partes para a parte da opinião do relator e fazer umas conclusões formais dentro daquilo que deve ser o parecer desta Comissão relativamente a esta lei ou a outras, sobre o qual pudesse ter tido igual atitude, nós podemos, sem sequer mexer nos considerantes, podemos deixar passar o relatório. Agora, este relatório, como está, não chega sequer a ser um relatório. É uma peça de opinião da Sra. Deputada e eu, com todo o respeito que tenho pela Sra. Deputada, não vou sequer ponderar outro tipo de votação que não seja o chumbo liminar desta proposta de parecer, porque no fim do dia não fica sequer bem à Comissão, em minha e em nossa opinião do Grupo Parlamentar do PSD, apresentar um parecer deste género que extravasa largamente, completamente, aquilo que são as atribuições desta Comissão para a análise deste documento e para o seu envio para a COFAP. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, antes de continuar a dar a palavra, eu só queria para ponderação dos senhores deputados e para informação, dar-vos conhecimento ou relembrar o artigo 137 que tem a ver com o conteúdo dos pareceres, em que é claro a dizer que um parecer da Comissão Parlamentar à qual compete a apreciação do projeto ou da proposta de lei compreende quatro partes. A primeira, destinada aos considerandos; a segunda, destinada à opinião do deputado autor do parecer; a linha C, parte 3, destinada às conclusões; parte 4, destinada aos anexos. Ponto 2. O parecer deve obrigatoriamente conter as partes 1 e 3, as quais são objeto de deliberação por parte da Comissão Parlamentar, e ainda incluir no anexo da parte 4 a nota técnica referida no artigo anterior. A parte 2, de elaboração facultativa, é da exclusiva responsabilidade do seu autor e não pode ser objeto de votação, modificação ou eliminação. Ponto 4. Qualquer deputado ou grupo parlamentar pode mandar anexar ao parecer, na parte 4, as suas posições políticas. E, portanto, isto eu não faço mais comentários, isto é o que faz parte do nosso regimento, e dou já a palavra de seguida ao Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, Sr. Presidente, permitir cumprimentar os dois grupos parlamentares que tiveram a enorme tarefa de fazer estes pareceres em tempo recorde e dada a dimensão dos grupos parlamentares. Aliás, discutimos na última reunião se estes pareceres se enquadravam na nossa grelha normal ou se era, como já foi praxe nesta casa, apenas os maiores grupos a fazer estes relatórios. De repente, recordo-me que, de facto, o Partido Comunista já fez relatórios destes, e se não me falha a memória, todos eles chumbados pelas mesmas razões, mesmo aquelas invocadas pelo Sr. Presidente agora mesmo. Julgo que na última... é a deputada Agostinho Lopes, que fez um parecer perfeitamente... Aliás, hoje o deputado Bruno Dias surpreende tudo e todos ao conseguir, talvez coisa única neste Parlamento, que é o Partido Comunista fazer um relatório sobre as golpes e ser aprovado por unanimidade. Portanto, mérito ao Partido Comunista Português. O parecer do Bloco de Esquerda que estamos a discutir não é tão surpreendente assim, era expectável e, portanto, terá, pelo menos da nossa parte, o mesmo sentido de voto que tiveram os pareceres feitos pela esquerda e que, no fundo, demonstra coerência. A minha nota de discordância é, primeiro, porque obviamente subscrevo as palavras da bancada do Partido Social Democrata, mas depois dizer um pouco mais, não parece... Mesmo que a senhora deputada Mariana Mortágua fosse uma eminência constitucionalista, talvez a melhor constitucionalista do país, talvez, quiçá, do mundo, ainda assim não pode respeitar o Tribunal Constitucional, porque é o Tribunal Constitucional que compete decidir em última instância. O resto é uma questão de opinião, de doutrina, e a doutrina diverge, como nós sabemos. Portanto, o meu respeito pelo Tribunal Constitucional leva-me a esperar que o Tribunal Constitucional diga o que acha sobre este documento, e não ao emitir opiniões de que é quase inconstitucional, quase de certeza que é inconstitucional, está-se mesmo a ver que é. Isto é de um achismo, enfim, normal, e temos assistido, de facto, como a senhora deputada diz, e bem, temos assistido a um corrupio de especialistas que sobre essa matéria tentam acertar. Depois dizer que também me choca ver que o normal funcionamento das instituições é sempre posto em causa, porque se nunca houvesse dúvidas constitucionais, porque é que precisaríamos de um Tribunal Constitucional? Está lá para funcionar, está lá para exercer o seu papel fundamental, isso é o normal funcionamento das instituições. E, portanto, parece-me que no parecer, que é o que se deve votar, deve ser um parecer com o qual a Comissão se possa rever, e nós neste não revemos, e portanto também não parece caso único, que eu digo, reitero aqui os meus parabéns ao Partido Comunista Português, porque consegue fazer pela primeira vez um parecer aprovado por unanimidade, não tem sido assim. O Bloco de Esquerda foi menos surpreendente, sim, do que eu me lembro. Tal desgraça. E, portanto, o Bloco de Esquerda foi mais previsível, no fundo, foi mais previsível, é bastante coerente o que é que... É bastante coerente o que aqui está escrito e, como tal, também é bastante coerente a nossa posição, a nossa votação sobre este parecer, que é votar contra. E não parece que venha daí mal ao mundo, porque já não é a primeira vez que os pareceres da Comissão são aprovados e, ainda assim, são remetidos à Comissão respectiva.
Não há mais ninguém inscrito. Portanto, temos uma proposta do Grupo Parlamentar do PSD no sentido de saber se a senhora deputada aceita passar para a opinião do relator a parte que está nas conclusões, dado que nós só iremos votar a parte 1 e parte 3, que são aquelas que são obrigatórias, e, portanto, a parte 2 ficará para a opinião do relator. Parte 4 temos destinado aos anexos. Faz favor, Sr. Deputado Luís Menezes.
Sr. Presidente, peço desculpa porque houve aqui uma falha da minha parte, porque dentro da nossa boa vontade para com os considerandos há uma que é o ponto 3, há dois pontos 3, mas é o segundo ponto 3, que diz dúvidas fundadas de caráter constitucional, onde mais uma vez há aqui uma opinião excessiva, e ainda que a nossa boa vontade para com estes considerandos seja elevada para deixar passar este parecer, este ponto 3, mais uma vez, é manifestamente uma opinião do relator pura e simples, e por isso pedíamos para incluir essa parte na opinião do relator, para facilitar o trabalho da Comissão e para não chumbarmos o parecer. Acho que era bom termos o parecer aprovado.
Senhora Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Senhor Presidente, respeitando aqui as opiniões dos senhores deputados relativamente a este parecer, parece-nos que, dada a importância desta proposta de lei, quer em termos políticos, como legislativos, como económicos, como sociais, esta Comissão não se pode abster de se referir relativamente àquilo que nela é importante. E aquilo que nela é importante, para além de algumas considerações de caráter macroeconómico que podemos discutir, se assim acharem necessário, são as dúvidas levantadas relativamente à sua constitucionalidade. E, portanto, é um assunto que nós não podemos passar à frente, não podemos ignorar, não podemos fingir que não existe. E, portanto, relativamente à proposta do Sr. Deputado do PSD, quanto à proposta de passar as conclusões para a opinião do relator, tal como estão os três pontos, nada contra. O ponto 3, e sim, há um problema de numeração, há dois pontos 3. Relativamente às dúvidas constitucionais, aí fazemos e faço ponto de honra que ele fique como está, e, obviamente, o parecer também não está sujeito, da nossa parte, a alterações. E, portanto, se a proposta aqui é passar as conclusões para a opinião do relator, de acordo, com a manutenção do ponto 3 relativamente a dúvidas de caráter constitucional e da formulação do parecer, tal como ela está formulada nesta versão.
Senhora Deputada, vamos lá ver se eu percebi bem a sua proposta, que é conveniente. A sua proposta é que está disponível para transferir as conclusões para a opinião do relator, não esquecendo que o ponto 3, conclusões, tem que obrigatoriamente existir. Portanto, teria que ser substituído por qualquer texto a ser aqui aprovado. Porque, como lhe li, do artigo 137, os pontos 1 e 3 são obrigatórios. E é esses que vamos deliberar.
É isso que eu ia dizer. Tivemos aqui uma...
Ajudar, sempre disponível.
Eu, interpretando aquilo que está a ser dito e de acordo com a opinião da deputada relatora, parece que aquilo que a deputada relatora entende que tem que ficar à votação é o parecer. Mas neste caso, nos termos do regimento, tinha que passar a chamar-se conclusão e parecer. Ou conclusão. Nesse contexto, a parte anterior, que agora se chama conclusões, integra-se na opinião do deputado relator, e aquilo que a deputada relatora faz questão que se mantenha, isso sim, são as conclusões de parecer que são votadas. Portanto, se é disto que estamos a falar, e eu até acompanho essa leitura, fica claro o que é que vai ser votado. Fica claro o que é que vai ser votado.
O deputado está a interpretar... Desculpe, o senhor deputado está a interpretar o que a senhora deputada Mariana Mortágua propõe, é isso?
É interpretar e até a sugerir...
O melhor é irmos ao autor, não acha, senhor deputado?
Eu estava a sugerir a aplicação do regimento àquilo que tinha acabado de ser dito, porque, se bem entendi, o senhor presidente manifestou uma objeção invocando o regimento contra aquilo que tinha sido dito. Eu estou a dizer é, aplicando-se o regimento, dá isto e vota-se aquilo que eventualmente os seus deputados da maioria querem chumbar, e eu votarei a favor, mas se pediram à deputada para fazer um parecer, ela tem que dizer o que pensa.
Antes de dar a palavra à senhora deputada, vamos ver se ela nos explica exatamente qual é a proposta, porque temos aqui, e é preciso clarificar o seguinte, das partes que vamos votar, parte 1 e parte 3, pelo que percebi, a senhora deputada na parte 1 não quer alterar nada. Não percebi, mas agradeço que clarifique. Quanto à parte 3, parece-me que está disponível para recuar para a parte 2. E, pelo que percebi, quer que a parte 4 passe a parte 3. Se é isto, eu gostaria que confirmasse, porque a parte 4 diz que não está em condições de ser apreciada na generalidade. Portanto, eu pedia-lhe agora, dou-lhe a palavra para termos, portanto, uma sua proposta clara para podermos depois discutir essa proposta.
Senhor Presidente.
Faz favor, Senhor Deputado.
Senhor Presidente, a minha proposta é manter a parte 1 tal como ela existe neste momento, ou seja, não aceitando a proposta do Senhor Deputado do PSD de retirar o ponto 3 sobre dúvidas constitucionais e, se tantos problemas causam as conclusões, passá-las para a opinião do relator, mas obviamente que não vamos levar à votação um parecer que não tem a opinião do relator que o elaborou. E, portanto, nesse caso, a formulação que vem na parte quinta do parecer passa a conclusões do parecer para que possa...
Pronto. É mais fácil, chumbamos.
Para que possa ser votado. E, portanto, não existe a possibilidade deste relatório ser votado sem ter as opiniões de quem o fez. Penso que isto está claro. Portanto, sim, as conclusões podem passar para a opinião do relator, desde que a formulação que neste momento está no parecer passe para as conclusões. Ou então mantém-se como está e vota-se como está.
Não sei se terá sido claro. Eu, para haver, vamos ver, eu vou tentar sintetizar a sua proposta. Parte 1, ficar como está. E, portanto, não aceitar retirar o ponto 3 que o grupo parlamentar do PSD sugeriu. A parte 3, passar à parte 2. A epígrafe tem que ser a que está estabelecido, que é destinada à opinião do autor do parecer, que é o que faz parte do artigo 137 do nosso regimento. Depois, e é aqui que eu gostaria que perceber bem a sua proposta, o parecer, parte 4, passa a ter o título Conclusões e é parte 3. E, portanto, iríamos votar a parte 1 e a parte 3, que é, no seu relatório, a parte 4. Certo? Vamos ver, isso já vamos ver qual é a opinião dos diferentes grupos parlamentares. Eu só queria sintetizar claramente qual era a sua proposta e se sabermos o que estamos todos a discutir para depois votarmos. Portanto, em síntese, manter o ponto 1 e o ponto 4 passar a ponto 3, sem qualquer mexidas. E o 3, naturalmente, passa a 2 e, portanto, não é um ponto que seja de deliberação. Claro, depois ajustaremos as epígrafes em função disso, se porventura fosse ou vier a ser aprovado. Perante esta nova proposta, os grupos parlamentares querem pronunciar-se? Portanto, nenhum grupo parlamentar se quer pronunciar sobre esta questão? O grupo parlamentar do PS está ciente do que estamos... e queremos votar em função da nova proposta que o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sim, Sr. Presidente, procurando fazer a síntese, se bem percebi bem, para não haver aqui nenhum erro. Do debate que foi apresentado e tendo a ideia é ficar toda a parte um dos considerantes, ficar exatamente na mesma com o outro acerto em termos de numeração que tem aqui que ser corrigido e depois o que nós temos aqui com parte 3 de conclusões passa para parte 2 da opinião do relator e o que nos aparece aqui com parte 5 parecer passa para parte 3. Eu aqui tenho 5. Mas...
Exatamente, é esta a proposta da senhora deputada Mariana Mortágua.
Então nós gostávamos de solicitar a separação da votação do ponto 1 e do ponto 3, senhor Presidente. Dos considerantes das conclusões. É possível?
Enfim. não me parece que possa haver qualquer dificuldade, pelo menos não está no regimento, que é possível, não me parece que haja aqui algum impedimento. Não sei se os senhores deputados... Portanto, podemos ir para a votação.
E abstemos nos três.
Então, senhores deputados, clarificando, vamos votar o ponto 1 e o ponto 3 com os novos conteúdos, com os novos, no ponto 1 mesmo conteúdo, ponto 3 com o novo conteúdo, certo? Todos estamos esclarecidos. Portanto, vamos votar o ponto 1. Quem vota a favor do ponto 1? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, temos neste momento aqui uma situação... foi aprovado. Passamos ao ponto 3. Senhor deputado, perante esta alteração, o ponto 1 é rejeitado com os votos contra do grupo parlamentar do CDS e do PSD e os votos a favor dos outros grupos parlamentares, não estando o PEB presente. Passamos à votação do ponto 3. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi rejeitado com os votos contra do grupo parlamentar do CDS, PSD, abstenção do grupo do PS e votos a favor do Bloco de Esquerda e PCP. Portanto, perante esta votação, está rejeitado o relatório e agora, senhores deputados, pronunciem-se sobre a solução a adotar perante este caso.
Foi melhor assim. É que eu pedi a separação dos considerantes, eu já não tenho nada para o PEV e a senhora
PS. Sr. Sr. Deputado Luís Menezes, faz favor.
Sr. Presidente, aquilo que entendemos que pode ou deve ser feito, ou que pode, e uma das soluções deve ser feita, é ou se informa a COFAP que não há relatório, ou se tenta produzir um relatório alternativo por fora a ser votado até sexta-feira. E nós, dentro desse quadro, se nenhum outro grupo parlamentar tiver disponibilidade para tal, independentemente de haver uma regra de entrega dos relatórios, nós estamos inteiramente disponíveis para assumir essa responsabilidade e apresentar até sexta-feira um documento que esteja em condições de poder ser remetido para a COFAP.
Senhores deputados, não há mais inscrições, portanto, as duas posições que estão aqui para tentar solucionar este impasse é ou comunicar à COFAP que esta comissão não apresenta relatório, ou uma segunda alternativa, nomear um novo relator que até uma data com efeitos úteis possa ser apreciado e votado um novo relatório. Faz favor, senhores deputados, se quiserem pronunciar. Senhor deputado Hélder Amaral, faz favor.
Sr. Presidente, dizer que é exatamente assim, julgo que é a prática que já aconteceu no passado, haver um outro grupo parlamentar que faça e que tente aprovar esse mesmo relatório. Mas também já aconteceu comunicarmos que, de facto, a Comissão não aprovou o relatório e é assim que funciona. Portanto, tudo normal, não vem de mal nenhum ao mundo. E, portanto, se nenhum dos grupos parlamentares, havendo já a disponibilidade do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, eu estou até disponível para reunirmos antes do plenário, logo que o relatório esteja pronto, numa hora ou em 10 minutos para aprovar.
Se os deputados querem se pronunciar sobre esta solução ou as duas que estão em cima da mesa, as duas alternativas que já têm história sobre a solução deste problema. Sr. Deputado Fernando Jus, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria apenas reforçar uma ideia já que passou, que, em primeiro lugar, não é a primeira vez que uma comissão não veio sobre o relatório orçamental aprovado, já aconteceu no passado, e a opção é da Comissão, de facto, elaborar um novo relatório ou não, mas não vejo aqui qualquer, digamos, problema em que fiquemos por aqui, como aliás foi dito agora pelo Sr. Deputado Hélder Amaral. Da nossa parte, não vejo nenhum problema, obstáculo aqui, morar aqui. Isto não é a primeira vez que acontece, não vai impedir, isto não impede nem adianta muito para a discussão orçamental em plenário, portanto, não vejo que...
Os deputados, há uma proposta para que fiquemos por aqui, há outras propostas para que se analisem uma das duas alternativas. Enfim, senhores deputados, pronunciemos-nos sobre a solução final. Ou vota-se as duas alternativas, não é preciso chegarmos... Ok, existe um consenso para comunicarmos à COFAC que não há relatório da Comissão de Economia, certo? Então, podemos passar ao ponto seguinte, está ultrapassada esta questão. O ponto 4 é a discussão em comissão do projeto de resolução do PCP que determina a tomada de medidas que garantam a manutenção dos projetos da ONG financiados pelo CREN e estabelece medidas de participação democrática na gestão dos projetos.
Tínhamos pedido o adiamento, Sr. Presidente.
Então, se estiverem todos de acordo, está adiado. Quanto ao ponto 5... O grupo amendado do PCP, e só quero que confirme aqui em plenário, quer retirar pura e simplesmente este ponto da ordem de trabalhos. Portanto, retirado da ordem de trabalhos, o que significa que não mais virá à ordem de trabalhos. Certo. Senhores deputados, continuamos para o ponto 6, que há um pedido de adiamento do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. E podemos, portanto, passar ao ponto 7, em que o senhor deputado Adriano Rafael Moreira é relator, mas pediu para adiar. Bom, quanto aos outros assuntos... Tenho aqui só duas notas. Uma primeira para que o grupo de trabalho crowdfunding funcione e que, portanto, vão ser solicitados às entidades que já foram aprovadas para a audição uma próxima reunião que iremos agendar. Segundo, aprovamos o grupo de trabalho do setor automóvel, pedir aos diferentes grupos parlamentares que indiquem os seus representantes para trazer a este plenário um plano de trabalhos para poder ser aqui apreciado e votado. Sr. Deputado Hélder Amaral, faz favor.
Só para dizer que da parte do CDS, Sr. Deputado João Viegas.
Sr. Deputado João Viegas, Sr. Deputado Bruno Dias pelo PCP, Sr. Deputada Mariana Mortágua pelo Bloco de Esquerda, o PSD... Não sei se pode indicar, se não, indicará mais tarde. Certo. Mais algum ponto a que queiram introduzir noutros assuntos? Não havendo nota disso, dou por encerrada esta comissão. Muito bom dia a todos.
É que o PS e o PSD costumam ter dois nos outros grupos. Oh, Fernando, nós e o PSD temos um ou dois no grupo de trabalho. Temos um ou dois? Temos dois. Pois, é que não está lendo errado. Então, tu eras um, o Jorge Fão, não? O Jorge Fão? Tem que lhe perguntar. Pois. Então temos que ver quem é que recompõe isto. Pois é, Pedro. Bom, então temos que ver os novos que entram. Temos que cravar a Catarina Marcelino ou João Paulo Correia. Olha, isso.
sabes aquilo de Santarém? Já estava com esse problema, não pode ver. Aquilo que é para Santarém, começou a fazer obras lá. Chegas a fazer muito aqui.
Pois é, sei.
A Câmara de Santarém começou a fazer obras. Aquilo deixava de fazer sentido.